Infelizmente, né, o vírus da febre amarela está chegando aí perto de nós, está bem pertinho. O pessoal da SESA, né, da Secretaria de Saúde do Estado, está monitorando o vírus e foi detectado alguns macacos mortos, né, com o vírus da febre amarela aos redores do município de Tibagi e Piraí do Sul, né, então pertinho ali de Maringá. Então, vale aí o alerta. E nós, agora no sábado, o setor de vacina ali do posto central, ali no AME, vai estar aberto das 8 ao meio-dia somente para a vacina de febre amarela. Então, assim, quem pode estar tomando essa vacina
Exato.
De febre amarela?
Quem
é
que pode tomar?
Quem já tomou a vacina de febre amarela uma vez na vida, fiquem tranquilos que já está imunizado, não precisa tomar mais. Quem não lembra se tomou a vacina de febre amarela, dá um pulinho no posto, né, mais próximo, as meninas vão estar orientando, dá um pulinho no setor de vacina. Nós temos 3 salas de vacina hoje no município, IBC1, Teixeirinha e do posto central, que as meninas vão estar orientando. Então, quem pode tomar essa vacina? Crianças a partir de 9 meses... até adultos de 59 anos de idade, pessoas com mais de 60 anos, é necessário estar conversando com o médico para pegar a cartinha de recomendação, tá? Para ver se não vai causar nenhuma contraindicação, alguma patologia que a pessoa possa ter. Moradores da área rural, dentro dessa faixa etária, muito importante, tendo em vista que o vírus está vindo pela área rural, pela zona rural, né? Porque está vindo através dos macacos. Então é muito importante que o pessoal da zona rural se vacine.
É através do macaco, né? Senão o pessoal começa a matar macaco,
não,
aí, gente.
Pelo não, amor de
tem
Deus.
Tem nada a ver, né?
Não, não.
Inclusive a nossa região é uma região que tem muito macaco. Isso. Ali, principalmente Tambaracá, né? Os macacos já são os primeiros a ter. Eles são o alerta pra gente que está chegando a febre,
eles
né?
Eles são os hospedeiros, a gente fala.
Tá chegando. Eles são os primeiros a sofrer o drama. Ah, começou a morrer macaco, pode ter certeza que a febre amarela está naquela região, então isso. É por isso, né?
Isso.
Ele é um auxílio, ele auxilia, não é? No sentido de combatermos a febre amarela para que ela não venha, não entre na nossa cidade, na nossa região.
Ainda bem que temos os macacos, né? Imagina se não tivesse os macacos, a gente iria detectá-los depois que já pegou
infelizmente,
né, a população, né?
E essa vacinação é fracionada? Como é que ela é? A dose dela.
Então, assim, aí, só para completar, Osvaldo, e gestantes não devem tomar essa vacina.
Não pode,
não pode tomar essa vacina. Essa injeção, essa vacina, ela é subcutânea, tá? Ela é numa dose única. Então, assim, a pessoa pode ir, tá tomando, toma apenas uma dose e já está imunizada. Tem o período, né, de janela que a gente fala, de ação, que é entre 10 dias mais ou menos. Aí, dentro daí, a pessoa já está imunizada.
Aquela pessoa, como é que ela... Ah, mas eu não sei se eu tomei, eu posso tomar mesmo se ela não souber?
É importante estar indo até o posto central, estar indo até uma sala de vacina, porque as meninas fazem uma busca para ver. Às vezes tem alguns dados que já foi lançado e a gente consegue estar rastreando, tá?
Mas não, dá algum problema se a pessoa já tomou e tomar de novo?
Problema não dá, Osvaldo, mas a gente, assim, tem que fazer a busca para a gente esgotar todas as possibilidades de estar fazendo essa pesquisa para não tomar, às vezes, desnecessariamente, né?
É porque tem aquelas pessoas que estão com um pouco mais de idade, que nem carteirinha tem mais, e às vezes nem daqui era, aquela coisa toda, dificilmente vai saber, né?
Não, é bom tá indo no posto, tá conversando com o pessoal da área da saúde, pessoal da enfermagem, as enfermeiras são todas treinadas, capacitadas, competentes para estar orientando aí o pessoal. Nós temos uma excelente equipe na parte da saúde.
Você falava sobre a zona rural, é que na zona rural ela já chega mais rápido, né? Vamos dizer assim, ela chega e chega com tudo e vai tomando, vem vindo, vem levando, até chegar nas grandes centros, né?
Isso, a gente sabe assim, como eu falei, o pessoal da SESA, da Secretaria de Estado de Saúde, está monitorando nessa região da zona rural. Igual nós falamos, por que na zona rural? Por causa dos macacos. Não foi detectado ainda por enquanto nenhuma pessoa com o vírus. Porém, foi detectado macacos que morreram com o vírus.
É a febre amarela silvestre, né?
Isso. Então, assim, a gente pede, assim, reforçando, que o pessoal vá vacinar. O único modo de se prevenir da febre amarela, a única prevenção é a vacinação. Então, assim, gente, é muito importante, vão até o posto, né, até a sala de vacina. A semana toda tá tendo vacina. Quem não pode ir durante a semana, vai estar aberto neste sábado, das 8 ao meio-dia, o posto central, ali no setor de vacinação. As meninas vão estar ali só para dar a vacina amarela. A vacina contra a febre amarela.
É, sem a vacina a pessoa fica, né?
Quem tiver carteirinha, levar a carteirinha também para o pessoal estar dando uma olhada, para estar dando as orientações.
É, lembrando que a febre amarela também pode ser transmitida pelo Aedes aegypti, pelo mosquito, tá? Uhum. É, mas aí já é a febre amarela urbana, né? Como dizem, né? E agora, há dois tipos de doença. A urbana, que é transmitida, que ocorre na região urbana do município, e é transmitida pelo Aedes aegypti, mas faz muito tempo que não tem aqui no país. E a silvestre, que é essa que a gente está falando aí, né, que aparece mais nas regiões de matas e ambientes silvestres, sendo transmitida pelos mosquitos Aemagogus e Sabetes.
Muito bem.
Tá? Então, só para alertar as pessoas, que as pessoas falam, então, vamos lá, alguma coisa. Então, pessoas podem tomar, repetindo mais uma vez, quem pode, quem não pode, secretária.
Crianças a partir de 9 meses e adultos até 59 anos de idade. Pessoas acima de 60 anos, tá indo conversar com o seu médico, né? Que é necessário a apresentação de uma carta do médico para ele estar ciente das condições clínicas, né? Para não ter nenhum evento adverso, nenhuma complicação. Moradores da área rural, tá? Respeitando as idades. E as gestantes não devem, neste momento, tomar essa vacina.
Falar em gestantes, secretário, já começou uma bateria de perguntas aqui. Não, vou só selecionar algumas que não adianta, não tem como a gente fazer todas, viu, gente? Ginecologista, tem alguma previsão para a nossa cidade?
Assim, Oswaldo, a parte de ginecologia realmente está assim, bem preocupante. Por quê? É, nós temos hoje dois profissionais da parte de obstetrícia e ginecologia no município aqui de Bandeirantes, né? E que é o Dr. Luiz Guilherme e a doutora Adriane. Doutora Adriane está gestante, toda gestação requer cuidado, né? Quem já teve bebê, foi gestante, sabe disso, ou quem tem algum gestante na família sabe disso. Então, assim, a doutora Adriane, ela atendia bastante consultas, muita demanda, né? E com a gestação dela, ela tem que se cuidar. Teve que colocar um pouquinho o pezinho no freio, teve que estar dando uma atençãozinha maior ali na gestação dela. Então, ela teve que dar uma diminuída em questão dos atendimentos. E com isso, acabou que ficando um pouquinho...
Acumulou
sobrecarregado. Porém, ela, entre outros motivos, sabe, atestado, essas coisas assim, gestação dela no início, né, teve algumas coisas particulares ali que não vem ao caso. Também não sou antiética de estar, né, comentando sobre a vida da doutora. Aí a doutora Solange também está nos auxiliando nessa questão. Ela atende no Invernada também, atende a parte de obstetrícia e ginecologia. Porém, a nossa demanda, Oswaldo, é muito grande, né? Com isso, nós abrimos um credenciamento. Por que que nós abrimos esse credenciamento? Porque eu não tenho vaga no quadro efetivo do município para ginecologia e obstetrícia. Tá? Eu abri o credenciamento para quê? Para mim estar substituindo a doutora Adriane, enquanto ela vai estar ausente, porque a gente sabe que ela vai ficar 6 meses de licença maternidade no mínimo, né? Então nós já nos planejamos, nos programamos com o credenciamento. Porém, já faz 20 dias que passou já a abertura dos envelopes, não teve nenhum profissional que veio. Então, já faz mais de 20 dias que o credenciamento está aberto e não tem
não aparece profissional
que queira se credenciar. Então, assim, tentamos nos programar, tentamos nos planejar, porém não teve nenhum profissional interessado. Por que não se chama do concurso? Porque não se tem a vaga.
Tá? É porque nós temos umas coisas que acontecem que, infelizmente, no nosso país é vergonhoso. Nós falamos que temos uma clínica da mulher, mas nós não temos ginecologista. É absurdo, né? Vamos falar bem a verdade, né?
É, que na verdade é assim, Oswaldo, igual eu comentei. Nós
é aquilo, é que você disse aí, 20 dias e não aparece ninguém.
Isso, é assim. A culpa, na verdade, não é do município, não é da gestão, não é, vamos dizer assim, não é minha. Nós procuramos nos planejar, procuramos nos programar, porém não apareceu o profissional.
É aquilo que eu estou dizendo, as cidades pequenas não tem como. Se é numa cidade grande, vai aparecer 5, 6, 10, né?
Já tive em contato com o Sisnop para ver o que eles podem estar nos ajudando. Eles estão nos auxiliando em algumas situações mais críticas, porque a gente sabe que a parte de ginecologia tem casos graves. A gente está dando conta, né, dessa demanda, desses casos mais urgentes. Mas, infelizmente, assim, nós não temos o profissional para estar atendendo ali agora no momento.
Porque não tem como se laçar o cara, a pessoa, o médico, e trazer aqui e falar, não, você vai se trabalhar aqui, acabou.
É complicado.
Infelizmente, né?
E essa não é uma dificuldade somente de Bandeirantes, essa é uma dificuldade a nível de Estado, na questão da parte tanto pediátrica quanto de ginecologia. Tá? Não é, assim, uma particularidade de Bandeirantes.
É porque as pessoas falam, mas tem material para colher e fazer os exames ginecológicos?
Tem.
Agora, não tem, é o profissional, né?
Tem. Nós estamos com todos os materiais, nós estamos fazendo o nosso dever de casa, estamos fazendo toda a programação, planejamento, só que, assim, não somente na parte de ginecologia, nós estamos com outros problemas em outras áreas também. Nós temos que lembrar que o profissional médico, ou clínico geral, ou ginecologista, ou pediatra, também é uma pessoa, né? Tem saúde, tem fica doente, às vezes tem que se ausentar, então a gente também tem que levar isso em consideração. A gente sabe que a população, né, não tem culpa também, que a população precisa de tratamento, que a gente tem que dar continuidade nisso. Mas nós estamos trabalhando para que a gente consiga atender da melhor forma possível.
Outra coisa que pegou esses dias aí é o sentido de pediatra, né? Estou dizendo aqui, ó, não tem pediatra no posto central, minha filha duas noites queimando de febre, tal, tal. Tem pediatra. Nós temos aqui um problema também de saúde de pediatra. Né?
Isso, doutor Amarildo está de atestado, doutora Marília está de atestado, nós estamos apenas com o doutor Caio de segunda e terça. Então, que é essa outra situação que eu acabei de comentar. Então, assim, o doutor Amarildo, a gente, pelo que nós temos, estamos conversando com ele, a gente acredita que lá semana que vem já esteja mais restabelecido. Doutora Marília continua ainda porque pegou dengue. Né? Então, assim, já é uma recuperação mais um pouquinho demorada, mas a gente acredita que na semana que vem tudo já esteja normalizado. Aí, assim, Osvaldo, as crianças que precisarem de atendimento médico, procurem a sua unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, tá? Porque, assim, o primeiro atendimento, as meninas, as enfermeiras, elas vão estar triando esses pacientes, né? Se for alguma coisa de urgência, se for alguma coisa que o clínico geral consiga resolver, vai estar passando para o clínico geral, vai estar vendo a melhor forma possível de estar atendendo.
É porque não tem como, né? Só o doutor Caio, vamos dizer,
para atender. Não, não dá conta, não dá
tem,
conta.
E tem uma coisa, só de quando é segunda e terça ele?
Ele está atendendo de segunda e terça-feira, porque tem o doutor Amarildo e a doutora Marília o restante dos outros dias,
que
eu estou
dizendo,
né?
Aí faltam os outros dias, também não tem como, né?
E coincidiu que os dois acabaram, infelizmente, se ausentando, igual a gente tem que também que respeitar, né? Que são pessoas, né? Vidas e, infelizmente, estão aí doentes. A gente torce pela recuperação deles logo, que eles possam voltar logo. Mas, infelizmente, aconteceu esse imprevisto.
Bom, outra coisa que chama atenção é a questão de, meu filho tem 9 anos, ele toma vacina. O outro diz, olha, meu filho é 10 anos, tomou vacina, é necessário tomar. Não, não tem que tomar
não
novamente.
Não precisa. Quem já tomou vacina uma vez de febre amarela, não precisa tomar mais. Quem já tomou vacina uma vez já está imune contra a febre amarela.
Tá, então só porque as pessoas, não, quem já tomou, e criança também tem a carteirinha ali, já tá ali marcado, né?
Isso, levem a carteirinha, gente, por favor. E assim, pessoal, vamos vacinar, não vamos deixar esse vírus chegar perto do nosso município, por favor. Pessoal da Vila Rural aí, vamos vir sábado aí tomar vacina.
E lembrar as pessoas também que a dengue tá aí e tá preocupando. Né? H1N1 também está aí, está preocupando. Tudo parece que vem numa hora só, né?
Osvaldo.
Infelizmente.
Assim, a gente fala que a Secretaria de Saúde hoje está assim, bem carregada, né? Mas não é só Bandeirantes, como eu falei, é toda a região, todo o Paraná está dessa forma, e outros estados ao redor tá também dessa forma. E a gente está cada dia trabalhando para que a gente tente amenizar essa situação. Mas a gente precisa, Osvaldo, da parceria e da colaboração da população também, né? Questão da dengue, igual muita gente briga comigo, mas você fala que depende da gente, mas realmente depende, né?
Depende do cidadão.
Sim, depende de cada um.
É o poder público, é a participação, mas depende, sim, é do cidadão fazer a limpeza da casa dele.
É.
É. é ele procurar se ver se tem água parada, que é o criador do mosquito. Não tem como. Não tem como você pegar e entrar na casa do cidadão para procurar se tem um mosquito.
Não, não tem.
É verdade?
Então a gente precisa da parceria, da colaboração de toda a população, né? Que é, só depende de nós. Às vezes fala, ah, mas meu quintal eu vi em tudo quanto é lugar. Mas dá uma olhadinha na calha, atrás da geladeira, porque a calha é uma coisa que fica tão em cima, né? Às vezes tem um negócio ali.
Sempre sobra água ali, né?
Sempre sobra. Agora essas chuvinhas
tem barro, né?
Torrenciais, né? Que a gente chove e logo para. Às vezes aquelas geladeiras mais antigas que tem aquele reservatório de água embaixo.
Essa noite foi propícia, viu, um pouquinho. Aí, de repente, tem um monte de local aí que tá, né?
Sim,
dentro da sua casa.
Uma planta, a folha dela faz uma espécie de copo, né?
Exatamente.
Ali também fica água. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado em todos os locais para a gente estar evitando isso daí.
Bom, secretário, mais alguma coisa?
É, eu gostaria de pedir desculpas, né, pelo transtorno também a respeito da farmácia central hoje. Nós estamos implantando aí o sistema eletrônico, né, o prontuário eletrônico, para informatizar toda a Secretaria de Saúde. E nós tivemos que parar o atendimento da farmácia central, somente a farmácia central hoje, das 7h30 às 17 horas, 5 horas da tarde. A partir das 5 horas da tarde, nós vamos estar atendendo normalmente até as 20. Por que nós paramos? Porque a gente não pode estar fazendo dispensação. Nós tivemos que tirar todo o medicamento do sistema, nós vamos ter que relançar esses medicamentos com lote, data de validade, fabricante, marca, né, o sal, tudo certinho, para a gente poder estar atendendo a população da melhor forma possível. De que forma? O profissional médico, na hora que for consultar o paciente, não vai mais, né, daqui a um tempo, não vai mais estar pegando aquele prontuário amarelo, aqueles envelopes. Vai estar fazendo tudo no computador.
Já passou da hora disso acontecer.
Isso.
Também, né?
Na hora de fazer a receita, vai sair também pelo computador. Se ele prescrever um medicamento que não tem no SUS, ele não vai conseguir prescrever, que não tem na farmácia central. E para isso, esses medicamentos precisam estar no estoque. Por isso que a gente precisou parar esse atendimento. Mas só lembrando, farmácia do Lordani, IBC1 e Teixeirinha está atendendo normalmente.
Bom, problema de escorpião, também o pessoal está dizendo aí, ah, escorpião está cheio em tudo quanto é lugar aí. Infelizmente, isso aí não é de hoje e não vai mudar, né?
E também depende da limpeza
depende
do quintal.
Também da limpeza de quintal.
Sim.
Não adianta falar a vigilância sanitária, a vigilância não vai entrar no seu quintal, limpar seu quintal também, né?
É, nós auxiliamos, né, na questão de dúvidas, alguma coisa, notificações, a gente pede que o pessoal notifique para a gente continuar mapeando, né, a questão de escorpião, dengue, né, e outras coisas que vierem por aí.
E tivemos muitos picados de escorpião nos últimos dias aí, né?
Tivemos, sim. Esquentou,
né, Oswaldo? As pessoas têm que tomar cuidado, que o tal do escorpião também, e diz que a mordida é terrível, a picada dele é terrível.
Dói bastante.